Bom dia a todos. Meu nome é Antônio Carlos Vélez Braga, Superintendente de Relações com Investidores da CEMIG. Temos a transmissão da videowebcast dos resultados do segundo trimestre de 2013, que conta com a presença do Dr. Djalma Bastos de Moraes, Diretor-Presidente, da Dra. Maria Celeste Moraes Guimarães, Diretora Jurídica, o Dr. Luiz Fernando Rola, Diretor de Finanças e Relações com Investidores, e do Dr. Leonardo George de Magalhães, Superintendente de Controladoria. A transmissão poderá ser acompanhada através do telefone 55 11 4688 6341 e também pelo nosso site http://ri.cemig.com.br. Passamos a palavra para nosso diretor de Finanças e Relações com Investidores, Dr. Luiz Fernando Rola, para iniciar a apresentação.
Muito bom dia a todos. É com muito grande satisfação que nós iniciamos essa teleconferência de apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2013. Eu agradeço já antecipadamente a atenção dos senhores e senhoras. É importante para nós comunicarmos com o mercado os resultados que nós, a cada trimestre, divulgamos aos nossos acionistas. Esse resultado do segundo trimestre já representa uma evolução comparativamente com o ano anterior, muito em linha com as estratégias de crescimento, com as estratégias de melhoria da eficiência operacional que a empresa tem implementado nos últimos anos. Nós estamos num processo bastante dinâmico, não só do ponto de vista regulatório, mas também do ponto de vista econômico no Brasil, e os senhores vão ver refletidos aí no nosso resultado esses dois aspectos. Os resultados que nós apresentamos no segundo trimestre de 2013, comparativamente com os do ano passado, eles tiveram uma variação relativamente pequena. Nós vamos mergulhar em detalhes ao longo dessa apresentação. Os senhores já podem ver que o resultado das receitas líquidas, elas já sofreram impacto aí da redução da tarifa que ocorreu não só em fevereiro de 2013, mas também resultado da terceira revisão tarifária. Presidente, esse resultado que nós estamos apresentando, se nós olharmos o resultado, se nós olharmos o resultado acumulado do semestre, como é que o senhor vê esse resultado?
Não está. Senhores, bom dia. Agradeço a presença dos senhores, da nossa equipe. Nós estamos realmente com resultado muito bom, na faixa desse semestre de 1,4 com nosso lucro, representando em relação ao primeiro semestre do ano passado, de um acréscimo de aproximadamente 20%. Então, nós estamos numa situação muito boa em relação a, vamos dizer assim, ao contexto que se encontra todas as atividades do país, em relação ao contexto que se encontra o país, até mesmo o resto do mundo, à exceção dos Estados Unidos. Nós representamos realmente um oásis nesse contexto. Esse resultado reflete o nosso esforço, né, doutor? Nosso esforço, nossa equipe, parte dela aqui presente. Hoje nós contamos com a presença também da doutora Celeste, que nós vamos falar um pouco sobre o ambiente regulatório que nós estamos vivendo. A doutora Celeste vai complementar algumas coisas que eu venho a falar. E é importante para os senhores tomarem conhecimento do que nós estamos fazendo dentro deste ambiente.
Presidente, nos trimestres anteriores nós comentamos que a CEMIG ia passar por um processo de adequação à nova realidade regulatória. E, de fato, nós já tivemos, como anunciamos no primeiro trimestre, uma redução significativa do número de empregados.
Nós, chegamos a um número, nós esperávamos uma adesão de aproximadamente 700 ou 800 empregados, tivemos uma adesão de 1.000 e poucos empregados, e certamente esse número vai chegar até o final do ano, de aproximadamente quase 1.300 empregados. Então, é uma expectativa muito boa para nós, e acreditamos que temos um concurso em andamento, e estamos trazendo gente nova para a empresa, evidentemente, com os treinamentos necessários, e temos certeza que vamos chegar a um 2014 numa situação relativamente boa. Acreditamos que os nossos resultados vão continuar nesse formato que estamos até o presente.
Isso significa que nós temos ganhos operacionais a capturar aí no segundo semestre.
Que vão ser creditados todos eles no ano que vem, no segundo semestre, e certamente num reflexo bem maior no final do primeiro e meio semestre e realmente mais de forma intensiva no segundo semestre.
Exatamente, a geração de caixa no primeiro semestre, ela reflete um pouco o investimento que nós fizemos decorrente aí dessa redução, né, presidente?
Exatamente. Nós temos um agido de 2,4, aproximadamente, um crescimento em relação ao semestre anterior de 15%, é isso?
Exatamente.
E isso realmente reflete a nossa política dentro da empresa, política esta que sou estendido conhecimento em nossos encontros nestes anos, como resultado. Provavelmente hoje nós teremos a divulgação na Taesa, né, Dori?
Perfeitamente.
Excelente resultado na nossa Taesa. Ela, recentemente, nós passamos parte dos ativos que tínhamos na TBE para a Taesa. A Taesa está passando por um momento muito bom. Só para os senhores terem ideia, nós realmente não temos tido muito sucesso em nossos leilões, mas nós estamos buscando isso. Dois diretores nossos e mais dois diretores nossos da Taesa e mais dois superintendentes estiveram recentemente na China tentando buscar companheiros, tentando buscar associações para nos tornarmos mais competitivos. Nós acreditamos realmente que teremos sucesso em nossos próximos leilões. É uma empresa dinâmica e já estamos nos movimentando, nos associando com EPCistas chineses para que possamos ter sucesso em nossos leilões. É o nosso veículo de crescimento na área de transmissão e temos certeza que teremos bons resultados no futuro.
Representa a nossa estratégia de crescimento.
Nossa estratégia de crescimento com Light. A propósito, os senhores devem ter acompanhado, nós estamos entrando numa revisão tarifária nos próximos dias, no próximo mês, revisão tarifária na Light, mas existe uma singularidade nesta expectativa de revisão tarifária na Light. Não sei se os senhores observaram, ontem tivemos uma reportagem no jornal Valor, que examinando uma situação que nós mostramos para a ANEEL. Nós estamos tentando mostrar para a ANEEL que existe dois Rios de Janeiro. Um Rio de Janeiro idêntico a todo o país, com todos os problemas que temos no país, mas existe uma parte do Rio de Janeiro singular. É a parte onde nós não podemos nem viabilizar o corte de uma determinada área ou de uma determinada residência que esteja com gato. Nós somos impedidos, às vezes, até de cortar esta ligação. Então, nós mostramos à Light que não podíamos juntar este rio normal com este rio singular. E estamos tendo um pequeno sucesso. A Light se mostrou receptiva e está enviando uma equipe para em loco verificar. Só para os senhores terem ideia, o diretor-presidente da Light esteve com o secretário de Segurança do Rio, na ANEEL, mostrando essa situação singular. Nós estamos querendo mostrar à ANEEL que precisamos investir, precisamos estar juntos com o governo do Estado nas UPP e temos certeza que isto é um problema que temos certeza absoluta que vamos ter sucesso em médio e longo prazo. Então, é uma atitude singular, é uma atitude diferente, mas eu acho que nós vamos ter sucesso neste quesito light, que é nesse quesito gato, neste quesito roubo de energia do Rio, que é tão singular em relação ao resto do país.
Presidente, no aspecto da energia renovável também, nós tivemos algumas novidades aí recentemente anunciadas.
Exatamente, é. Nós estamos, nós, light. Os senhores têm conhecimento que o assunto renova, nós temos uma participação light barra renova, e agora nós, CEMIG, estamos participando também de renova. Os senhores têm conhecimento, Renova é o nosso veículo de crescimento na área de geração. Nós estamos participando agora, CEMIG, Light e IRR, que renova. Cada um com um terço, né, doutor Rolando?
Exatamente.
Isso é uma participação importante nossa. E a propósito, os senhores também têm conhecimento, porque foi divulgado, nós estamos trabalhando no sentido de adquirirmos parte de Brasil PCH. Fizemos uma proposta exitosa junto à Petrobras. No entanto, o sócio, que tinha também 49%, tem direito de preferência. Nós estamos negociando com este sócio e é possível até que tenhamos sucesso nessa aquisição. E este sócio, talvez, agregando algum outro ativo, possa estar conosco. Então, é uma notícia que vamos divulgando aos senhores. Mas, por enquanto, o que existe mesmo é a nossa Renova participando de Brasil PCH. Brasil PCH, estes ativos, que somam aproximadamente 700 milhões, esses ativos nós fizemos a proposta e estamos negociando com outros sócios no sentido de também, quem sabe, adquirir a participação dele e de outros ativos que ele tem na nossa empresa. Isso são atitudes importantes, que temos certeza que somará essas atitudes que tivemos até o presente de novas aquisições, agregando valor à nossa empresa. Na semana passada tivemos um primeiro leilão de equipamentos CEMIG barra light. Fizemos um leilão onde houve total sinergia dessas duas empresas. Precisamos ampliar isso. Foi uma quantia pequena, mas foi o primeiro passo de uma grande caminhada.
Presidente, e no fronte regulatório?
Esse é um fronte importante e a presença da doutora Celeste tem sido importantíssima nesse propósito, nesse quesito regulatório. Os senhores têm conhecimento do nosso trabalho junto ao Poder Judiciário daquelas três empresas, daquelas três hidrelétricas, Pemirama, Jaguara e São Simão. Nós temos um contrato de concessão, nós estamos trabalhando para que este contrato tenha validade jurídica, existe uma perspectiva jurídica de vamos ter, e temos deste direito, e fomos surpreendidos há uns dois meses atrás com uma carta do Ministério já nos pedindo para a devolução do Jaguara. E fizemos um memorando ao STJ. Estivemos presentes no STJ, no sentido de que eu e a doutora Celeste, e mais o nosso contato de Brasília, lá no STJ, fizemos uma visita ao ministro e tivemos um primeiro sucesso. Não vou passar aqui a palavra à doutora Celeste, mas isto, meus senhores, é uma pequena batalha em uma grande guerra. Tivemos sucesso nessa primeira batalha. Então, a doutora Celeste dará algumas explicações do que nós fizemos lá e o andamento deste processo das nossas três hidrelétricas. Doutora Celeste, por favor.
Muito bom dia a todos. Eu agradeço a referência do senhor presidente, doutor Djalma, e os cumprimentos também do doutor Luciano Rolo, doutor Leonardo, doutor Vélez. Exatamente como bem retratou o senhor presidente, nós tivemos um êxito realmente, para nós, muito importante, que o ministro Sérgio Coquina, que é o relator do nosso processo no STJ, a CEMIG impetrou um mandado de segurança junto àquela corte, requerendo, portanto, o direito de ter o seu pedido de prorrogação examinado pelo Ministério das Minas e Energia. Como todos têm acompanhado, o Ministério das Minas e Energia não examinou o mérito do nosso pedido. Ao argumento, portanto, de que o pedido seria intempestivo, não porque tivéssemos perdido prazo para a sua protocolação, mas exatamente porque não aderimos à MP 579, hoje Lei 12.783, e, portanto, entendemos que a lei aplicável ao nosso contrato é aquela que foi, portanto, estava em vigor quando o contrato foi celebrado. Portanto, nós entramos com o prazo correto do nosso contrato. E ficamos realmente muito exitosos, porque Sua Excelência, o senhor ministro Sérgio Cucchina, deferiu a liminar, concedendo à CEMIG, esses são os termos do despacho de Sua Excelência, no sentido de que a CEMIG permanecerá na concessão da usina de Jaguara até o julgamento do mandato de segurança. Como todos sabem, a concessão termina no dia 28 de agosto. O processo ainda não foi, portanto, colocado em pauta. A União agravou dessa decisão da liminar do ministro Sérgio Cucchina, mas, em função do próprio recesso do STJ, o processo, então, voltou a tramitar agora em agosto. Portanto, a companhia está muito serena, está tranquila, porque a liminar, durante o tempo que for o processo, ela vai permanecer na concessão. Isso é muito importante. E o ministro, no seu despacho, ressaltou que vislumbrou plausibilidade no direito invocado. O que significa isso? Ele, portanto, adiantou que, com base ainda numa jurisdição ainda dele, né, isolada da sua decisão, que a concessão, portanto, deve continuar com a CEMIG até o julgamento da ação. Nesse sentido, portanto, nós estamos trabalhando com o escritório que nos representa em Brasília para que essa liminar seja mantida, seja estabilizada e que podemos ter, portanto, um êxito com a concessão da segurança ainda, quem sabe, no próximo mês.
Obrigado, doutora.
Só complementando, eu fui surpreendido hoje, ainda sobre este assunto, doutora Celeste, fui surpreendido hoje numa reportagem do jornal Valor, aliás, citei duas vezes o Valor, velho. Depois você conversa com o pessoal do Valor, que nós não estamos dando nenhuma cobertura ao Valor. Mas hoje eu fui surpreendido com a reportagem do Valor, onde um ex-diretor da ANEEL disse que sobre este assunto, ele citou até uma frase, que a CEMIG está coberta de razão. A senhora leu? Você leu? Não leu.
Não li.
Pois é. Então, e fomos surpreendidos. É uma surpresa agradável para nós, até porque foi um ex-diretor da ANEEL dizendo que a CEMIG está coberta de razão. Então, para os senhores terem, tenham consciência que nós realmente julgamos pertinente a nossa ação, julgamos pertinente que somos credores dessas três geradoras e vamos até as últimas consequências jurídicas, evidentemente, sobre este assunto. A cada dia que nós vamos ver, estamos ganhando pequenas batalhas. Eu acredito que essa reportagem de hoje é mais uma pequena batalha que nós estamos ganhando. E acreditamos na justiça desse país, acreditamos a confiança que os investidores nos dão, temos certeza que estamos no caminho correto.
Presidente, para encerrar, nós tivemos também como um fato extremamente relevante nos resultados aí do trimestre, a transferência da TBE da CEMIGH para a Taesa, né, concluindo um processo também regulatório, né, e que naturalmente vai trazer aí para a Taesa resultados bastante positivos. Mas, para encerrar essa primeira fase, presidente, o senhor poderia dar uma mensagem para os nossos acionistas e para os investidores que se dispõem a analisar a CEMIG como sua oportunidade de investimento?
Eu não quero afirmar aos senhores investidores que a CEMIG é singular. Eu quero apenas que os senhores mantenham a confiança na empresa, que os senhores sempre estiveram. Nós já estivemos presentes, talvez, em mais de 20 eventos, né, juntos. aqui, fora daqui, em algumas cidades do nosso estado, mas mantenham a confiança. O nosso trabalho é um trabalho correto, temos o apoio total do nosso controlador, do outro grande investidor, que é o nosso Andrade Gutierrez, está nos agregando valor dentro da empresa, está nos ajudando, e a total confiança que o nosso controlador tem conosco, nos delegando a todos, delegando as ações que nós estamos fazendo, estamos trilhando o caminho que julgamos correto. Eu gostaria de transmitir aos senhores que vamos continuar neste tipo de trabalho. Nós vamos continuar neste formato de trabalho, baseado neste tripé, que é, primeiro, oferecer bons serviços aos nossos consumidores, dar tranquilidade aos nossos investidores e aquele carinho que nós temos com a casa, com o nosso empregado, que é o nosso suporte, é o que nos conduziu até o presente. Eu agradeço aos senhores e quero continuar junto com os senhores, não sei por quanto tempo mais, que nós possamos juntos partilhar desse sucesso que é a nossa empresa, que é a nossa CEMIG. Muito obrigado. Eu e a doutora Celeste temos de nos retirar, temos outros compromissos, não podemos estar com os senhores, mas estamos sempre à disposição. Muito obrigado e um bom dia a todos.
Muito obrigado, presidente. Encerrando essa primeira fase da nossa teleconferência, da agora para frente, nós vamos dar um mergulho, doutora Celeste, nos números que foram divulgados e tentar esclarecer aí qualquer dúvida que os nossos analistas e investidores tenham sobre o resultado. Agradeço a presença dos dois, então. Continuando a nossa apresentação dos resultados, eu vou contar com a presença aqui do Leonardo Jorge, que é o nosso controller, e do Vélez, que é o nosso RI, todos já bastante conhecidos aí de vocês. Doutor Leonardo, esse ano, mais uma vez, nós já conseguimos o troféu Transparência do nosso balanço, né? Nós estamos divulgando, arquivamos hoje de manhã o nosso ITR, e é um ITR já premiado, já com, pela décima vez ou décima primeira vez?
É, nona vez.
Nona vez. Nona então, vez. Ano que vem vai ser a décima
vez. Doutor Rolo, como o senhor mesmo falou, mais uma vez a gente recebeu o troféu Transparência, isso é motivo de orgulho para a CEMIG, e isso eu acho que é um reconhecimento externo desse esforço que a companhia vem fazendo durante os anos de prestar informações de qualidade à sociedade, aos seus investidores e informações transparentes. Então, a gente acha que esse é um prêmio de reconhecimento nacional, um julgamento independente feito pela USP, pela FIPECAF. Então, é motivo de orgulho para nós e eu acho que tem a convergência com o nosso espírito de sustentabilidade e de estar respeitando os nossos investidores, sendo o mais transparente possível, de forma a propiciar aos nossos investidores uma avaliação justa da companhia.
Não tem sido uma tarefa fácil, né, doutor Leonardo, porque os fatos que estão ocorrendo aí têm trazido uma dificuldade de entendimento por parte do público em geral e principalmente dos investidores, né, todas essas mudanças regulatórias, todas as transações que nós temos feito têm trazido uma complexidade muito grande para o nosso balanço, e isso tem resultado aí numa necessidade de notas explicativas cada vez mais detalhadas, não é mesmo?
Com certeza o Brasil vem passando por mudanças muito grandes na área contábil, nas suas demonstrações, com a adoção do IFRS, das novas normas que estão sendo adotados no ambiente corporativo brasileiro, mas a CEMIG ela tem um histórico de lidar bem com desafios, seja no seu relacionamento com investidores, seja nas questões regulatórias, seja na adaptação ao novo ambiente. A gente acha que esse é mais um desafio que a companhia ela se prepara e ela se adequa para poder sair mais fortalecida, propiciando mais informações com mais qualidade aos nossos investidores.
Você acha que nós já superamos aquela fase de esclarecimento dos analistas e dos investidores acerca dos aspectos das práticas do IFRS?
A gente acha que o primeiro ano de aplicação das normas, que foi 2010, foi um ano realmente muito difícil, tanto para a companhia quanto para os investidores. A gente acha que esse é um processo de maturação, que nós estamos conseguindo ter mais convergência de entendimento, reduzindo a assimetria de informações entre a administração e os investidores. A gente sabe que esse ano está sendo um ano um pouco mais difícil também, em função do processo de consolidação, que agora nós não consolidamos mais as informações das empresas que são controladas em conjunto. Mas até para resolver essa questão, a gente tem colocado informações adicionais em nossos balanços, mas, de qualquer forma, a companhia está sempre aberta a receber sugestões dos nossos investidores, através da nossa área de relações com investidores, de sugestões relacionadas a informações adicionais que seriam importantes para esses investidores entenderem um pouco mais as operações da companhia. Então, essas sugestões feitas pelos investidores, elas são analisadas e a gente tem todo o interesse em estar aprimorando essas informações, as nossas demonstrações, para que a análise dos investidores seja o mais justa possível e eles consigam entender claramente o nosso negócio, para onde nós estamos indo.
E o relacionamento com o nosso auditor externo, nesse aspecto?
Bom, a companhia, ela é auditada pela Deloitte, uma empresa que está entre as maiores do mundo. É importante relatar que, como empresa SOX, a gente também é auditado pelos auditores no que se refere aos nossos controles internos. E a companhia, ela nunca teve nenhuma ressalva, nenhuma qualificação negativa em nossas demonstrações contábeis relacionadas a esses controles internos. Então, a gente entende que, mantida a independência desses auditores, dos auditores independentes, dos auditores, que isso é fato, a gente acha que a gente tem um bom relacionamento e a gente consegue, durante os anos, a gente tem um histórico de demonstrações sem ressalvas em nossos controles internos, que refletem exatamente esse espírito da companhia de estar trabalhando de forma adequada, estruturada e reduzindo os riscos no nível de informações que é divulgado ao mercado.
No ano passado, nós tínhamos anunciado a transação de transferência da participação da CEMIG-H para a Taesa. Na realidade, o que nós executamos, já com a aprovação da ANEEL no segundo trimestre, nós obtivemos essa aprovação nesse período e, portanto, nós fizemos toda a conclusão, inclusão e o reflexo no segundo trimestre de 2013 dessa transação, que naturalmente, dentro do que o presidente colocou, transformar a Taesa no nosso veículo de crescimento para a transmissão. Nós estamos dando à Taesa a musculatura necessária para se tornar um veículo autônomo de crescimento, né, com a geração de caixa bastante relevante. Mas nós tivemos, né, doutor Vélez, um resultado bastante bom já no segundo trimestre, decorrente dessa transferência. O valor total da operação foi de R$1,9 bilhão, e que se reflete positivamente no nosso resultado, não é isso?
É isso mesmo, doutor Roland. Nós recebemos, a nossa holding recebeu um valor diretamente da Taesa de R$1,691 bilhão, né? E o restante do valor da operação foi recebido da TBE através de dividendos, entre o período em que o acordo foi assinado e o período de fechamento da operação, de maneira que o valor total que a nossa holding recebeu, ou estará recebendo, porque tem alguns dividendos que foram declarados, mas ainda não foram pagos, um valor total de R$1,929 bilhão. Né? Só que o efeito desse resultado nas nossas demonstrações, ele tem efeitos diferentes, por exemplo, na holding e na nossa CEMIG-GT, que também detinha uma pequena participação numa das linhas da TBE. Né? Então, é feito no consolidado, essa tabela que está no slide, né? Que no final tem um efeito líquido de aproximadamente 107 milhões. De um efeito líquido após impostos e líquido também desse resultado na CEMIG-GT. Já no caso da CEMIG-GT, foi registrada uma perda com a alienação da EBTE, na faixa de 94 milhões de reais. A EBTE é uma linha que também faz parte do grupo TBE, onde a TBE detinha 59% e a CEMIG-GT detinha 49%. Na hora de fazer a avaliação dos ativos, né, a CEMIG avaliou o conjunto da operação, a rentabilidade que a Taesa teria e o caixa que a holding receberia. E no final, esse ativo especificamente, ele teve que registrar uma perda no caso da CEMIG-GT.
Naturalmente, o fato de transferirmos para a Taesa representa exatamente a nossa expectativa de recuperação desse valor. Né? Nós também, como anunciado pelo presidente, já iniciamos as nossas negociações com a Renova, no sentido de fazer um aumento de capital nesse veículo de crescimento de energia renovável, que nós temos uma expectativa bastante positiva, como vocês podem ver pelo nosso slide, o crescimento esperado da Renova aí nos próximos anos vai ser bastante robusto e vai agregar um valor imenso aí aos nossos acionistas. Né? Nós temos confiança absoluta na capacitação técnica da gestão da Renova. O grupo de controle tem uma parceria bastante uniforme, bastante, no mínimo, alinhada na visão de longo prazo. Nós estamos agora com a entrada da CEMIG no bloco de controle da Renova, exatamente reforçando a sua capacidade de executar não só os projetos de crescimento aí do parque eólico, mas também adicionar aí uma capacidade de geração hidráulica através de pequenas centrais hidrelétricas, que vai acrescentar um valor também bastante grande à Renova e dar a ela a robustez na geração de caixa aí para segurar o crescimento aí ao longo dos anos. Né? Só tem alguma coisa a acrescentar aí, doutor?
Eu só gostaria de acrescentar e fazer uma pergunta que acho que pode esclarecer os nossos investidores, doutor Rolo, que é o seguinte: a operação toda, ela potencialmente pode chegar a um valor de ao redor de 1,4 bilhão de reais, né, que seria a aquisição de 100% da Brasil PCH, que é um fato que ainda não está consolidado, porque ainda estamos aguardando o posicionamento do outro acionista, conforme o presidente falou. Mas eu acho que seria interessante para os nossos investidores saber como a CEMIG planeja financiar essa operação, se já tem uma definição, seria debêntures, se seria outro FIP.
Nós estamos também ainda no processo de negociação, não definimos ainda a maneira como nós vamos fazer a capitalização na Renova, nem os percentuais de participação que nós vamos resultantes aí dessa capitalização. Nós temos diversas alternativas, como os senhores sabem, nós temos feito estruturas de financiamento que visam assegurar uma performance ampliada aí do retorno dos investimentos que nós fazemos, e com certeza qualquer que seja a estrutura que nós vamos colocar lá, o objetivo vai ser a maximização do retorno. Nós temos uma expectativa extremamente positiva, nós podemos fazer através de um FIP, podemos fazer aporte de capitais fora do FIP, junto com o FIP. Isso ainda está em gestação, e brevemente, assim que nós obtivermos já a definição do sócio da Petrobras no empreendimento, nós poderemos estar anunciando aí definitivamente qual seria a estrutura adequada para fazer essa transação.
Okay. Ótimo. Eu apenas gostaria de lembrar que o aumento de capital na Renova, né, como a própria lei manda, e pelo fato da CEMIG ser parte interessada, né, foi feita uma avaliação através de laudos independentes, né, com empresas de renome, no caso Ernst & Young e BR Partners. Né? Então, são, na verdade, Esse valor que foi atribuído ao valor por ação da Renova é um valor que foi calculado através de laudos, e não foi apenas um valor que a CEMIG ou que a Renova estabeleceram para a entrada da CEMIG no capital da empresa.
É principalmente no bloco de controle, e reflete as expectativas de crescimento que nós temos aí com relação à Renova. Naturalmente, esse investimento se insere dentro do contexto da nossa visão de sustentabilidade. Nós já estamos já dentro desse princípio, tomando as decisões, implementando todas as iniciativas necessárias para que a empresa se torne sustentável. Sustentável significa garantir retornos financeiros adequados, um respeito ao meio ambiente e garantir às gerações futuras aí a disponibilidade dos recursos que hoje nós gerimos. Então, também essa transação se insere dentro desse contexto de sustentabilidade. Avançando um pouco, a Grasmig também é uma subsidiária da CEMIG, que em parceria com a Petrobras, ela tem tido um crescimento bastante robusto nos últimos anos. Ela representa um grande potencial de crescimento aí do grupo como um todo. Nós temos reiterada vez divulgado ao nosso mercado que a oportunidade de desenvolvimento do negócio de gás natural dentro do grupo representa uma oportunidade bastante interessante para os nossos acionistas, vai representar uma agregação de valor. A Gasmig, se antecipando a esse crescimento, já tem mostrado resultados bastante sólidos de crescimento, não só da receita bruta, mas também de investimentos na expansão da sua rede de gasodutos para atingir um universo de clientes aí também bastante ampliada. Tá? Agora, nós estamos focados praticamente no mercado industrial e, naturalmente, agora estamos ampliando aí através da construção de redes de gasodutos aí, urbanos para atender também não só o setor residencial, mas o comercial, o que vai representar uma mudança bastante significativa aí na nossa visão de crescimento, na visão de comercialização dos produtos que nós negociamos com os nossos clientes. Vamos focar então na análise do resultado. Nós tivemos aí um crescimento de receita líquida no trimestre bastante significativo, né? Foram 15% de crescimento de receita, da receita consolidada. Já no primeiro trimestre, no segundo trimestre, nós tivemos praticamente uma estabilidade, o que resulta no trimestre aí um crescimento de 7%. Você teria algum comentário a fazer, doutor Vélez?
No caso da receita líquida, nesse segundo trimestre, ele teve diversos impactos que vale a pena a gente comentar, né? Nós, devido à nossa estratégia de comercialização, a gente liquidou uma quantidade bastante relevante de energia na CCE, né, naquela linha estratégia de ficar com um colchão de energia descontratada, principalmente para mitigar o risco de uma hidrologia não favorável, né? Então, é por isso que a gente tem, nesse trimestre, uma liquidação bastante representativa em termos de volume de energia e em termos de receita também. Mas essa receita, ela também reflete os impactos da MP579 e da Lei 12.783, né? Além da revisão tarifária e do subsídio CDE. Então, como é que isso funciona? No caso da MP579/Lei 12.783, nós temos o impacto da renovação das nossas concessões de transmissão da CEMIG-GT, né? Isso tem um impacto de ao redor de 100 milhões de reais por trimestre na nossa receita, e ao mesmo tempo tem os itens que são repassados na tarifa da distribuição, que também reduzem a receita da distribuidora, mas que são apenas repassados, né? Que no caso desse trimestre são principalmente o custo de transporte, né? O custo de transmissão da distribuidora, e tem a redução dos encargos RGR, né? CCC, que foi extinta, e a redução da CDE. Além disso, né, como vocês sabem, tem também o subsídio da TUSD, que é recebido através do CDE, que no caso do primeiro trimestre refletiu no aumento de 136 milhões. Então, tem todos esses itens que estão refletidos nessas variações na nossa receita líquida.
Daí esses dois sinais aparentemente opostos, né, um crescimento da receita bastante forte no primeiro trimestre, e uma estabilidade praticamente aí no segundo trimestre.
Exatamente. Lembrando que no primeiro trimestre de 2013, o volume de energia liquidada na CCE foi ainda maior por conta da sazonalização, né? Então, por isso, principalmente, que o primeiro trimestre ele apresenta um aumento superior ao segundo trimestre.
Para que a gente possa explicar adequadamente, nós vamos mergulhar no resultado da CEMIG GT e da CEMIG D, e aí nós vamos poder avaliar o aspecto do crescimento ou dessa estabilidade da receita aí, do consolidado. A questão dos custos, como sempre, se destaca o aumento da despesa de compra de energia. Esse acréscimo está bastante visível aí no nosso gráfico, representa um custo adicional de compra de energia, que foi incluído já no segundo trimestre, mas isso necessariamente não representa um fator negativo, não é mesmo, doutor?
Exatamente. Né? Nós temos, na nossa composição de despesas, né, itens que a gente chama de não controláveis e itens controláveis. Os itens não controláveis, o fato deles aumentarem ou diminuírem, não representam um aumento ou uma redução na lucratividade da companhia, porque tem cobertura tarifária para isso. No caso da distribuição, é uma cobertura tarifária. No caso da geração, a gente só compra energia para revender quando a gente já tem um contrato de venda dessa energia e, evidentemente, a gente só faz essa operação se houver um ganho. Então, no caso especificamente, então os itens que a gente chama de não controláveis, né, eles são compras de energia, encargos regulatórios e custo de transporte, que está aí como encargo de uso de rede. Né? Então, no total do aumento das despesas, o aumento desses itens representa 80% da variação das despesas, ou seja, são realmente custos que não refletem na lucratividade da companhia. No caso do negócio de geração, como a gente estava, como o mercado sabe, a CEMIG GT, ela já tinha vendido, ou estava praticamente totalmente vendida para 2013. Né? E nós começamos a comprar energia desde junho, julho do ano passado, quando a gente percebeu que haveria existir um risco de uma hidrologia não tão favorável para 2013. Depois, com o advento aí da DMP 579, Essa compra de energia, né, não só para 2013 e 2014, ela foi incrementada, né, de maneira que a gente, além de garantir o atendimento aos contratos que a gente já tinha feito, a gente também gerou esse colchão que eu estava comentando no slide anterior, justamente para poder enfrentar um risco aí de uma hidrologia não tão favorável. Então, isso aí está refletindo, né, quando a gente vê o aumento da energia comprada no segundo trimestre de 2013, de 223 milhões de reais, ao redor de 50 milhões de reais está alocado na nossa CEMIG distribuição, que, como eu estava comentando, é repassado na sua tarifa. E no caso da CEMIG geração e transmissão, é um aumento de 173 milhões, que, como eu estava falando, ele reflete uma compra, mas que vem com a margem também. Então, isso reflete também na melhoria do resultado aí da nossa CEMIG GT.
E estamos refletindo já no segundo trimestre o nosso programa de redução de despesa, precisamente aí a despesa de pessoal, tendo em vista aí o programa anunciado aí pelo presidente, que tivemos um sucesso muito grande. A geração de caixa, ela permanece sólida, né, bastante em linha com o planejado pela CEMIG, né. Os senhores se lembram que todas as decisões que nós temos tomado na empresa visam proteger essa capacidade de geração de caixa da empresa, e nós estamos tendo realmente aí um sucesso bastante grande, né. No primeiro trimestre, o desempenho foi bastante dirigido aí pela venda, pela comercialização da capacidade instalada, o que nos dá uma média do semestre bastante forte, de 15%, naturalmente dentro daquele aspecto que nós sempre preconizamos, de que a grande parte desse fluxo de caixa, ele vem aí da geração e da transmissão, que são a base desse fluxo de caixa, né. Já só a CEMIG GT deu uma contribuição aí de 1 bilhão e 352 milhões. Mas, ó, eu gostaria de chamar a atenção com relação à performance comparativamente ao guidance que nós divulgamos aí no final de maio, no nosso evento anual com os analistas e investidores. Se nós considerarmos o Lagida dos últimos 12 meses, nós já superamos, inclusive, aquele guidance, que é o limite superior do guidance, com essa performance. Se nós considerarmos só o desempenho do primeiro semestre, nós já ultrapassamos já muito a metade do limite inferior. Então, isso mostra que nós estamos no caminho de realmente entregar aquele guidance que nós divulgamos aí no nosso encontro de maio. Algum comentário, doutor Weber?
Bom, eu apenas comentaria que vale lembrar que o Lagida que a gente apresenta hoje em dia, por conta da regra contábil que nós estamos adotando a partir do início do ano, ele não considera a consolidação das empresas controladas em conjunto, né? E o nosso guidance, ele considera essa consolidação proporcional, a gente chama até de Lagida gerencial, que é o que a gente acompanha e que reflete essas participações minoritárias que a CEMIG tem e que fazem parte da sua estratégia. Por isso, existe uma divergência aí entre o valor do Lagida, que a gente chama de gerencial, que na verdade é no critério antigo, na consolidação proporcional, e o Lagida que está nas demonstrações financeiras, que não considera essa consolidação proporcional.
O mesmo nós podemos dizer do lucro líquido, né? O lucro líquido consolidado tem dado um resultado bastante positivo para nós, o que tem suportado aí a nossa política de dividendos, né? Então, vocês podem ver nesse slide que o lucro líquido solidamente crescendo nos últimos trimestres e com a tendência realmente de entregar aquilo que estava prometido no nosso guidance aos nossos investidores. Avançando e focando na CEMIG GT, com um pouco mais de detalhes, a gente pode perceber aí os impactos na GT em função dos fatos que nós comentamos até anteriormente, né? Que é uma redução do Lagida comparativamente ao ano passado, em função do impacto da venda da EBTE, né, que o Vélez mencionou anteriormente. O desempenho do primeiro trimestre de 2012 foi muito positivo em função da geração de energia adicional em função da hidrologia. Essa energia trouxe um resultado bastante positivo, apesar de, no segundo trimestre, também o preço da energia ter compensado bastante, mas ainda assim nós tivemos uma redução comparativamente. É bom lembrar que nós tivemos uma redução no GSS, GSF desse ano, comparativamente com o ano passado. O volume de energia também teve praticamente uma estabilidade, da mesma forma a receita líquida, e o lucro líquido também afetado aí no trimestre por esses impactos. O perfil da dívida é que se encontra num patamar extremamente positivo. Nós tivemos uma estratégia de fazer o alongamento dessa dívida, não sei se os senhores se recordam, nos últimos 2 anos nós tínhamos uma contratação, uma concentração bastante forte aí no curto prazo, e agora nossa dívida consolidada está bastante confortável, não é mesmo, Léo? A qualidade de crédito nossa permanece conforme as agências de classificação de risco, bastante confortável, né?
Com certeza, doutor Rolo. Chama atenção aqui a dívida líquida total de 5 bilhões, ou seja, abaixo do nosso EBITDA anualizado, ou seja, nos dá uma condição segura para a companhia para continuar investindo de forma sustentável, equilibrada, dando condições para ela de continuar sendo uma empresa consolidadora no setor. Eu acho que chama atenção também o perfil da nossa dívida. A gente percebe que durante uma certa época a companhia estava muito indexada ao CDI e ela se beneficiou durante um longo tempo do processo de redução de taxas de juros no Brasil, foi muito positivo para a companhia, mas a gente percebe que agora a companhia, aproveitando algumas oportunidades de mercado, ela alterou o seu endividamento, o seu perfil, e agora está muito mais equilibrada entre taxa de juros, entre indexadores de juros, CDI e inflação, que a gente acha que também dá uma garantia e reduz muito o risco da companhia em uma eventual variação desses indicadores.
É uma composição extremamente positiva de uma geração forte de caixa e uma capacidade de endividamento adequada, e isso nos permite crescer com a velocidade que nós estamos crescendo, com a sustentabilidade dos nossos investimentos, e isso tem refletido aí nos nossos resultados, e nós ficamos extremamente felizes aí de ver os resultados acontecendo de uma forma bastante sólida, né? Nós estamos vendo aí o perfil da dívida da GT. A GT, os senhores se lembram, foi motivo de preocupação dos investidores, dos acionistas, aí, quando da emissão da medida provisória 579, havia uma preocupação muito grande com a perda de receita que essa empresa teria em função da antecipação das concessões, da renovação das concessões, mas nós dissemos à época que nós estaríamos procurando não só defender aí a situação financeira dessa empresa, mantê-la numa qualidade bastante forte, mas também dar a ela as condições necessárias para que pudesse seguir investindo e substituir toda a perda de capacidade de geração que ela, porventura, teria aí com a devolução em 2015 aí de 18 das plantas que nós operamos. É o resultado que nós estamos vendo aí da Cemig GT, com uma dívida líquida total de 2 bilhões de reais, nos dá a tranquilidade de assegurar aos nossos credores de que a qualidade de crédito da Cemig continua extremamente alta e que nós vamos, com certeza, entregar os resultados, né? Essa performance, né, Léo, muito poucas empresas podem se orgulhar de apresentar no resultado.
Certamente, mesmo com todas as últimas mudanças do setor elétrico, a gente percebe que a companhia continua uma situação financeira confortável, estruturada, permitindo a ela a cumprir a sua vocação de empresa consolidadora do setor, com certeza.
Já na distribuidora, nós tivemos já no segundo trimestre o primeiro impacto da nossa revisão tarifária. Já tínhamos havido já uma redução de tarifa já em fevereiro, decorrente aí da medida provisória 579. Continuamos com uma performance também bastante boa da nossa distribuidora comparativamente aí com o segundo trimestre de 2012, um crescimento da Lagida aí por volta de 5%, a despeito que a receita líquida caiu 3%, mas compensado também aí por um aumento de energia vendida aí de 4,3%. O perfil da dívida da semidistribuidora é um pouco diverso da nossa CEMIG GT, mas ainda assim é um perfil bastante confortável, muito adequado à geração de caixa dessa empresa. Nós não temos nenhuma pressão de rolagem de dívida aí para os próximos anos. Vocês já podem perceber que o grande volume de vencimentos aí é depois de 2020, né, e o que nos dá uma tranquilidade aí de fazer a gestão adequada e coerente aí dessa distribuidora, visando aí aos investimentos necessários para melhoria da qualidade de serviço e a preservação dos nossos ativos. Bom, esse é o melhor slide da apresentação. Naturalmente, ele reflete toda essa gestão de qualidade, de uma visão bastante conservadora e de preservação da qualidade da nossa situação financeira. Vocês podem ver que nós temos uma geração de caixa pelas operações bastante sólida, crescente. Nós estamos gerando cada vez mais excedentes positivos, de tal forma que nós podemos pagar dividendos bastante atrativos aos nossos acionistas, né? Até o primeiro semestre nós já pagamos algo em torno de 2 bilhões e 600 milhões de reais, realmente um valor bastante significativo. Conseguimos ainda reduzir dívida, né? Pagamos mais dívida do que rolamos, e a despeito de que nós tivemos investimentos bastante significativos também na nossa expansão. O fluxo de caixa disponível, incluindo aí os títulos e valores mobiliários aplicados, alcança aí a quase 5 bilhões de reais, o que nos posiciona bastante fortemente para seguir crescendo em aquisições, em novos projetos, em expansão das nossas atividades nas diversas linhas de negócio que nós temos. É uma demonstração clara da capacidade financeira da empresa, e ela está sendo usada com a parcimônia e com a eficiência necessária para gerar novos recursos e que dê sustentabilidade aí ao crescimento aí da empresa de uma forma bastante sólida. Isso naturalmente reflete na expectativa dos nossos acionistas. Nós tivemos uma performance no ano bastante boa em praticamente todas as empresas que estão listadas. A gente destaca aí a Renova, que teve uma performance até ontem bastante positiva, mas tanto a Taesa como a CEMIG ON e a PN têm sido positivas. Não pode esquecer que os índices setoriais de energia elétrica teve uma queda de 9%, isso dá uma dimensão da percepção dos investidores. Os resultados que nós estamos apresentando agora nesse trimestre reforçam a percepção dos investidores, e isso é muito importante para nós. A CEMIG conta com a confiança dos investidores para seguir crescendo, ampliando as suas atividades e gerando mais recursos e mais dividendos para os nossos acionistas. Nós estamos bastante felizes aí com o resultado desse segundo trimestre. Bom, eram essas as informações que a gente gostaria de trazer aos senhores. Eu acredito que agora só nos resta abrir a nossa sessão de perguntas e respostas, para que a gente possa atender aí a curiosidade dos investidores e dos analistas acerca de pontos que nós não cobrimos na nossa apresentação.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Ou envie o seu e-mail para ri@cemig.com.br. Nossa primeira pergunta vem do senhor Felipe Leal, do Merrill Lynch.
Bom dia a todos. Na verdade, eu tenho duas perguntas, uma sobre o resultado, outra mais estratégica. Sobre o resultado, uma dúvida rápida, gostaria de saber se vocês provisionaram alguma despesa relacionada à ESS devido à CNPE, à resolução CNPE 03, se teve alguma despesa relacionada a isso na CEMIG GT. E segundo, a gente viu aí a conclusão da transferência da TBE para a Taesa, tem a operação na Renova. A CEMIG ainda tem outros ativos menores, linha de transmissão, PCHs, com a holding. A ideia é continuar esse processo de racionalização, colocando esses ativos dentro dos veículos dedicados à transmissão, energia renovável, por exemplo?
Muito bom dia, Felipe. Muito obrigado pelas perguntas. A primeira pergunta, naturalmente, nós não temos nenhuma expectativa de perdas decorrente aí do GSF. O que nós estamos, naturalmente, em discussão com o poder regulador é a questão do ISS, ESS, da Encargo Serviço Sistema, que, naturalmente, através das nossas instituições do setor, nós estamos questionando, inclusive na justiça, aí, o pagamento de alguma despesa a mais na CEMIG GT. Nós não temos nenhuma expectativa em função da estratégia que o Vélez mencionou. No ano passado, nós fizemos a aquisição da capacidade de geração necessária para cobrir esse risco de hidrológico que gera um GSF um pouco mais baixo. Então, nós estamos perfeitamente confortáveis aí com a estratégia que nós adotamos, não temos expectativas nenhuma de fazer provisionamento. A sua pergunta seguinte, acerca dessa visão estratégica, nós temos todo o interesse em fazer o agrupamento dos nossos ativos por segmento para dar musculatura necessária para que esses veículos de crescimento sejam sustentáveis, sejam autônomos, não só na geração de caixa, mas na sua capacidade de levantar recursos no mercado. Então, a nossa estratégia é sempre fortalecer esses veículos, né? Nós já fizemos isso com a Taesa, a transferência da TBE para a Taesa representa essa musculatura adicional que nós estamos dando à nossa área de transmissão. Estamos fazendo a mesma coisa com a área de geração renováveis, né? Essa transação que nós temos certeza vai se concluir aí num período de tempo bastante curto, vai dar a Renova a musculatura necessária para se tornar um grande player no setor de energia renovável, talvez até uma posição de liderança. O nosso management responsável pela gestão da empresa tem uma capacitação bastante positiva, tem uma visão estratégica coincidente com as dos acionistas e isso vai permitir naturalmente um crescimento mais acelerado aí dessa empresa. Então, a nossa filosofia, a nossa estratégia é reforçar esses veículos e através deles capturando todas as sinergias necessárias aí para a maximização do retorno dos investimentos que nós fizemos nessas empresas, poder seguir crescendo também de forma autônoma, né? Isso, nós já temos diversas mostras, a Taesa já fez aquisições, a Light já fez aquisições, e com certeza a Renova também vai entrar nesse processo de crescimento acelerado.
Certo, muito obrigado.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vinícius Canhão.
Denis, bom dia. Obrigado pelo call. Minhas perguntas são mais para esclarecer alguns números aqui que eu estou vendo no resultado de vocês, nos ITRs e também na tabela aqui do conference call. Então, são três perguntas, vou começar nos números menores. Na CMID, a gente está olhando o demonstrativo de resultados aqui, tem uma reversão de despesa de desligamento, de PDV, de 33 milhões, e a gente vê também um ganho de CCE de 67 milhões. Só queria entender o que é esse número de PDV, esse positivo aqui, e confirmar se a CCE, realmente aqui, se a distribuidora estaria sobrecontratada e liquidando no PLD. E a última coisa, olhando a tabela de fluxo de caixa que vocês apresentaram, quando eu olho aqui atividades de investimento, eu vejo o imobilizado intangível um número bastante alto e uma reversão ali em investimentos também. Eu queria entender esses números, se vocês poderiam dar algum detalhe do que está dentro aqui na tabela de fluxo de caixa dessa parte de atividade de investimento. Obrigado.
Vamos começar pela primeira, que eu acho que é a mais tranquila de se entender. Na realidade, no primeiro trimestre, nós fizemos um provisionamento para as despesas com o nosso programa de desligamento voluntário. Foi uma estimativa que foi feita no primeiro trimestre, antecipadamente, as despesas que ocorreriam um pouco mais tarde. Evidentemente, quando nós efetivamente incorremos nessas despesas, nós chegamos à conclusão que a provisão tinha sido um pouco superestimada e, em função dessa superestimação, nós fizemos o ajuste agora aos números reais. Então, essa redução dessa provisão que fizemos no primeiro trimestre está refletida de forma positiva aí no segundo trimestre. E isso deu, naturalmente, aí um resultado mais positivo para a nossa distribuidora. A segunda pergunta é com relação à despesa da CCE. Isso. Você podia repetir essa pergunta para nós?
A da CCE tem uma receita de CCE na distribuidora de 67 milhões. O primeiro TRI teve um valor até mais alto, se não me engano, 127, 130, alguma coisa por aí. Só queria entender se a distribuidora está sobrecontratada e isso aqui seria a receita dessa liquidação de sobrecontratação. Queria saber se é isso.
Não, nós não estamos sobrecontratados na distribuidora, né? Isso, naturalmente, deve ser alguma venda de dentro daquele percentual de 3% acima da nossa venda de energia para os consumidores, que refletiu positivamente, talvez.
Tudo bem. E a última é sobre investimento aqui. Se você pudesse dar um detalhamento das linhas de atividade de investimento que a gente vê no slide 19 de fluxo de caixa. Acho que a parte da CRC é clara, mas só para tentar entender por que a aplicação aqui imobilizada intangível está tão alta e o que é a reversão em investimentos, se isso aqui é TBE mesmo. Só ter uma ideia do que está dentro desses números.
Você está preocupado com títulos e valores imobiliários, é isso?
Não. Quando eu vejo aqui no slide 19, aqui primeiro semestre, aqui imobilizado intangível e outros. É um investimento de
R$2.568. 2.568, imobilizado, intangível e outros.
Slide 19.
Eu acredito que talvez essa informação, o detalhamento dela, mereça um pouco mais de atenção nossa. Eu acho que seria mais adequado nesse caso, ministro, a gente disponibilizar essa informação no site, a gente detalha um pouco mais quais são os valores que compõem esse montante que está demonstrado no slide 19 do fluxo de caixa aqui. A gente se compromete a fazer isso de forma rápida.
Não, tá bom. Não, tá bom. Só depois a gente checa aqui o número. Obrigado, hein?
Nossa próxima pergunta vem do senhor Sérgio Tamashiro, do Banco Safra.
Bom dia a todos. Tenho duas perguntas. A primeira seria mais para a Celeste, mas como é que ela já saiu? Mas eu gostaria de ter um pouco mais de atualização de quais são os trâmites aí com relação a essa liminar, né? Se vai ficar só no STJ, se vai subir STF, como é que é o processo e o timing de tudo isso?
Tamashiro, o caminho legal aí é imprevisível, né? Pode terminar no STF, mas pode ir para o STJ também, né? Então, isso vai depender das decisões que o STF vai tomar. A doutora Maria Celeste explicou como esse processo se dá. Naturalmente, nós temos que aguardar aí as próximas semanas, o juiz vai decidir sobre a nossa liminar. O processo vai ser um pouco intrincado, exatamente por conta da estratégia que o Ministério de Minas e Energia tomou, porque ele não negou o nosso direito de ter uma extensão na nossa concessão, mas disse que nós perdemos o prazo. Então, isso agregou um passo a mais aí nesse processo, e nós estamos seguindo esses passos, e, portanto, naturalmente isso vai levar um pouco mais de tempo do que a gente estimava em função dessa decisão do Ministério. Mas, de qualquer forma, a liminar vai ser decidida aí nos próximos dias aí. Então, nós vamos ter uma visão do que nós poderíamos conseguir aí no nosso processo.
Ela tinha mencionado uma decisão isolada, tá? Então, ainda se aguarda esse acordo desse ministro ou ele passa por um colegiado?
O recurso a ser feito pelo Ministério vai passar pelo colegiado. A decisão, naturalmente, foi de um juiz e ele tem que passar pelo conjunto de três desembargadores.
Tá. E esse que deu a decisão isolada, ele era tipo o relator?
Exatamente.
Tá certo. A segunda pergunta é com relação, o Velho já tinha mencionado aí que o aumento de custo da energia comprada da distribuidora aqui, ele estava acompanhando por receitas, né? Mas até comparando o dado de energia comprada, primeiro tri foi 973 e passou no segundo tri agora para 1.302, aumento de 329 milhões de reais. Mas quando eu vejo na receita consolidada, eu vejo que o número de receita passou de 3.678 para 3.439, ou seja, teve uma queda. Queria entender um pouquinho melhor esse comportamento aí, como é que foi, que eu não consegui diagnosticar esse aumento de receita.
Tamashiro, o que acontece é que o efeito do MP579, ele se deu no final de fevereiro, né? Então, nós temos aí janeiro e fevereiro ainda numa tarifa antes, né, ou vamos falar assim, pré-efeito MP579, que foi a que reduziu não só os montantes dos custos de geração, mas também o custo de transmissão, teve também a redução da RGR e da CDE, né, de receita.
Só um comentário adicional, Vélez. É importante lembrar também que no primeiro trimestre a despesa ela foi reduzida em função daqueles 400 milhões que nós recebemos no momento da revisão tarifária à vista do governo federal, e isso ajudou a reduzir a receita. E nesse caso específico foi um evento pontual, isolado, que esse evento não teve uma contrapartida na receita. Então esse evento também, de forma pontual, ele ajudou a que a despesa do primeiro trimestre ela fosse mais baixa em relação ao segundo trimestre.
Ok, tá bom. Entendido. Obrigado.
Como nós alertamos na apresentação, é bastante complexo entender essas variações, dado que nós tivemos diversos impactos decorrentes da medida 579 e de outras medidas adotadas pelo governo no sentido de mitigar o impacto dessa medida 579. Então, e também de algumas outras questões como o aumento da despesa de energia comprada. Então, realmente, nós temos que debruçar um pouco mais nesses aspectos para entender completamente aí essas variações que estão sendo apresentadas.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Antônio Junqueira, do BTG Pactual.
Bom dia, pessoal. Não sei se vocês chegaram a disponibilizar essa informação antes, caso sim, peço desculpas por não ter pego, mas eu queria só confirmar o valor na CEMIG-D, o valor da CVA desse trimestre, que tem impactado a EBITDA de vocês na distribuidora, por favor.
Bom dia, essa informação ela não foi disponibilizada, conversando aqui do Dr. Vélez aqui, a gente está se disponibiliza também a fornecer essa informação de forma rápida também.
Só lembrando que uma grande parte da despesa de compra de energia ela já foi compensada aí pelo subsídio da CDE. Então, o que vai ser registrado na CVA não é um valor tão significativo assim, né?
Isso é verdade. Não é um valor muito significativo, até porque em função em 8 de abril a gente teve uma revisão desses valores na tarifa, né? Já está mais próximo da realidade, mas a gente vai fornecer esse número.
Se eu pudesse pedir também, seria possível começar a incluir o CVA em todos os releases trimestrais daqui para frente?
Eu acho que essa informação, Dr. Rola, que eu acho que essa informação é relevante, eu acho que a gente pode estar analisando a possibilidade de, da mesma forma que nós nos comprometemos no trimestre passado, a partir desse trimestre, já fornecer as informações na consolidação do critério antigo e a partir desse trimestre a gente está fornecendo, a gente acha que essa informação do CVA realmente ela é muito importante para poder medir a performance da distribuidora. Eu acho que a gente pode se comprometer a estar divulgando isso de forma corrente a partir do próximo ITR.
Obrigado, gente.
Está registrado o pedido, Antônio, e nós vamos incluir no próximo trimestre.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Liliana Yang, do UBS.
Obrigada pela oportunidade. Eu tinha, na verdade, duas perguntas. Uma é se há algum sinal hoje do Ministério das Minas e Energias com relação à concessão de distribuição que está esperando em 2016, né? Se vocês esperam uma renovação com ou sem ônus ou com alguma, talvez, revisão da sua base de ativos, né? O que esperar? E a segunda pergunta é sobre os preços de geração no Brasil. Se vocês podem dar uma indicação do que seria o preço de longo prazo, e quando vocês esperam que o preço no spot, no PLD, já reflita, de fato, a nova metodologia que está sendo estudada pela ANEEL. Obrigada.
Esse processo da nossa base de remuneração é um processo administrativo que nós fizemos logo depois da divulgação da nossa base, aquela primeira revisão. Ele está ainda em análise por parte do diretor relator e nós acreditamos aí que nos próximos meses aí nós devemos ter antes, naturalmente, do final do ano, uma decisão relativa a isso. A gente não espera que essa decisão venha num prazo muito curto, em função do acúmulo de processos que já existem na diretoria da ANEEL, mas com certeza esperamos que antes do fim do ano nós tenhamos alguma decisão com relação a isso. A visão do preço de energia é uma visão um pouco ainda distorcida pela relação do curto prazo. No curto prazo nós tivemos um aumento substancial do preço da energia causado pelo despacho das usinas térmicas, e nós acreditamos que depois de passada essa turbulência, vamos dizer assim, nós devemos ter o preço de longo prazo muito direcionado aí pelo custo marginal de construção de nova capacidade. E dentro desse custo, o principal direcionador é o custo das hidrelétricas, agregado ao preço de transmissão, principalmente naquelas usinas localizadas na região amazônica, em paralelo com o custo marginal das plantas eólicas. Nós acreditamos que nós devemos ter um custo marginal de geração aí que vai estar no intervalo de 110 a 130 reais por megawatt-hora. Nós temos alguns leilões aí à frente que vão nos dar uma indicação bastante boa desse preço e, naturalmente, vai confirmar mais ou menos a tendência que eu estou colocando.
Obrigada. Só sobre a renovação das concessões de distribuição, quando vocês esperam uma claridade maior do Ministério das Minas e Energia sobre o assunto? Se mais para o final do ano, somente em 2015 mesmo? Obrigada.
Não há, por parte do regulador ainda, uma definição com relação a essa renovação. O nosso contrato de concessão vence somente em 2016 e, conforme a declaração do diretor-geral da ANEEL, a concessão de distribuição ela não tem aquela premência de antecipação que as concessões de geração tiveram, porque não vai se refletir no custo da energia para o consumidor, uma vez que as empresas distribuidoras passam por revisões periódicas e que, segundo ele, o preço já está dentro de parâmetros aí, coerentes com a visão do regulador. Então, não tem um cronograma por enquanto, nós não recebemos nenhuma solicitação por parte da ANEEL de informações, e nós acreditamos aí que os próximos meses ainda vão ser ainda sem nenhuma novidade.
Muito obrigada.
Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Dr. Luiz Fernando Rola para as considerações finais. Por favor, Dr. Luiz Fernando, pode prosseguir.
Eu gostaria de agradecer primeiro o tempo dedicado pelos senhores e senhoras à nossa teleconferência. Nós estamos completando uma hora e meia de teleconferência. Eu espero que nós tenhamos atendido aí as expectativas de vocês. Estamos com duas pendências, não é, Léo, para fazer a divulgação, e em breve vocês terão essas informações disponíveis aí no nosso website para completar aí o entendimento desse resultado. Reiteramos a nossa convicção de que a CEMIG tem a estratégia correta, a implementação adequada e a capacidade financeira de implementá-la. Isso está demonstrado nos nossos resultados, a confiança que nós temos nessa estratégia é muito grande, e os senhores podem se sentir seguros que a CEMIG vai seguir nesse caminho de criação de valor, de disciplina de investimento, na busca de sinergia entre os diversos ativos que nós operamos. Eu agradeço a todos a atenção e desejo um bom resto de dia. Obrigado.
A vídeo webcast dos resultados do segundo trimestre de 2013 da CEMIG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.